E agora aquele momento do nosso quadro, a classe trabalhadora na igreja, Catoninha Carrara, e os integrantes da Pastoral Operária da Diocese de Santo André.
Paz e bem a todos e todas que nos ouvem. Nesse quadro, a classe trabalhadora na igreja, hoje temos que destacar a questão da classe trabalhadora e a população negra. Sabemos, infelizmente, que a população negra recebe menos salários menores do que os brancos em alguns casos. Isso é praticamente inacreditável, mas é real, existe. Principalmente as mulheres negras, que ganham bem menos. Tudo isto é uma injustiça vinda de uma sequela do tempo de escravidão. Escravidão que escravizou os povos africanos aqui no Brasil. Enfim, por isto, no dia 20 de novembro, em todo o país, é celebrado o Dia da Consciência Negra. A data homenageia Zumbi, o líder do Quilombo dos Palmares, um pernambucano que nasceu livre, mas foi escravizado aos 6 anos de idade. Zumbi foi assassinado em 20 de novembro de 1695. Assim, ficou representando a luta da consciência negra, tendo ele sido um símbolo de resistência por liberdade e respeito. Então foi assim, no período do Brasil colonial, Zumbi simbolizou a luta do negro contra a escravidão que sofreu os africanos. Ele morreu enquanto defendia a sua comunidade e lutava pelos direitos do seu povo. Localizado no atual estado de Alagoas, o Quilombo dos Palmares, que era liderado por Zumbi, formava resistência ao sistema escravocrata que vigorava na época. Ali, os negros escravizados recuperavam sua liberdade ali dentro do quilombo, né? Eles iam para o quilombo e ali, obviamente, tinham liberdade, preservavam a cultura africana e viviam do plantio e do comércio realizado com cidades próximas. Eles plantavam muitas coisas e faziam comércio, né, para viver. O assassinato de Zumbi, portanto, transformou aí numa figura entre os africanos escravizados e sua história foi passando de geração em geração, né? Bom, e até hoje, a abolição oficial da escravatura no Brasil foi em 13 de maio de 1888, 193 anos após a morte de Zumbi. E bem que alguns historiadores, estudiosos, estudiosas, compreendem-se que esta abolição não foi completa, pois ainda hoje restam muitas sequelas para a população negra, como falamos aqui no início. E ainda sofremos muitos preconceitos e sofremos o crime do racismo, infelizmente. Bom, mas o Dia da Consciência Negra foi estabelecido, né? E está aí para nós, dia 20 de novembro, muito bem. Ele foi estabelecido pelo Projeto de Lei 10.639, no dia 9 de janeiro de 2003. No entanto, apenas em 2011 é que foi sancionada a Lei 12.519 de 2011, quer dizer, tinha um projeto, né? Desde 2003, mas somente em 2011 foi sancionada a lei, quando estava no governo a presidenta Dilma Rousseff. Então, aí foi sancionada esta lei, né, que instituiu a data, Dia Nacional de Zumbi, da Consciência Negra, no entanto, sem obrigatoriedade de feriado. Mas, atualmente, é feriado em mais de 1.000 municípios no Brasil. Celebrar a consciência negra é celebrar o sentimento da população negra relativamente à sua história e sua herança cultural. E não só herança cultural, né? Herança realmente civilização, né? Porque o Dia da Consciência Negra é justamente fazer uma reflexão sobre a importância do povo negro no desenvolvimento da identidade brasileira. Porque às vezes a gente fala, ah, cultural, né? Música, política, religião, gastronomia, né? Comidas, hábitos e várias áreas foram profundamente influenciadas pela cultura dos povos africanos. Mas tudo que forma nossa identidade como nação brasileira vem, claro, de outros povos também, mas junto com os povos africanos, que trouxeram toda a questão cultural, econômica, também de formação do povo, e aí formando toda a cultura, a nação brasileira. E diante aí de muitos problemas, muitas dificuldades que o povo negro enfrenta, existe aí o movimento negro. O movimento negro, na verdade, é um conjunto de movimentos populares e sociais que lutam contra o racismo, né, pela igualdade social, pelos direitos, de toda essa coisa que ficou marcada depois da escravização dos povos africanos. Com o fim de promover a história, a memória da população negra, foi criado, por exemplo, o IPEAFRO, Instituto de Pesquisas e Estudos Afro-Brasileiros. Foi criado em 1981, já agora, na nossa era, 1981, por Abdias Nascimento. Existem outros institutos, mas destacamos este, que a missão desse instituto é valorizar e divulgar a história africana e da população negra nas escolas brasileiras, produzindo material e suporte para professores e alunos. Porque, em geral, às vezes a gente não tem essa história africana conosco, uma história que é tão importante para a formação da nossa nação. Então, temos aí o IPEAFRO, Instituto de Pesquisas e Estudos Afro-Brasileiros, né? Em São Paulo, o governo do estado criou também, em 1984, o primeiro Conselho de Participação da Comunidade Negra. É um conselho das pessoas, fazem parte, a sociedade civil faz parte, para decidir questões de políticas públicas e tudo mais juntamente com o governo. Então, em 1984, foi o primeiro conselho de participação da comunidade negra, né? E pelo governo federal foi instituída a Fundação Cultural Palmares, em 1988. Um ano significativo, pois foi comemorado o primeiro centenário da Lei Áurea, né? E por iniciativa do Movimento Negro Unificado, em 1986, durante a Conferência Nacional do Negro em Brasília, foi concretizada a proposta de tornar crime o preconceito racial e étnico. Igualmente, foi pedida a titulação de terras de remanescentes de quilombos, que as pessoas, né, que são descendentes, remanescentes dos povos, dos quilombos, tenham a titulação desta terra. Então, em 1989, foi promulgada a lei, né, 7716, a lei que decreta como discriminação racial e étnica passa a ser crime. A discriminação racial e étnica passa a ser crime. Em 1997 e 2012, essa lei seria revista. Essa lei foi revista porque incorporou também intolerância religiosa e de procedência nacional como crime. E aí houve também o período que foi marcado por várias conquistas da sociedade civil em geral e do movimento negro em particular, que foi a partir de 2003, né? Porque aí, a partir de 2003, foi instituída a Secretaria Especial de Promoção da Igualdade Racial. Então, uma secretaria toda para isto. Secretaria Especial de Promoção e Igualdade Racial. Que tinha como missão promover mecanismos de inclusão social para a população negra. E uma das maiores bandeiras, tem várias bandeiras, mas uma que destacamos aqui, era a aprovação das cotas raciais. As cotas raciais, vocês sabem, são, né, cotas para que negros e pardos, negras e pardas, possam ter facilidade para se inserir, para entrar em instituições de ensino federais. Essa questão já vinha sendo aplicada em alguns estados, mas a partir de 2003 essa luta fica mais acirrada. E em 2006 foi aprovada a Lei das Cotas, que aí vem possibilitando o aumento de negros e negras, pardos e pardas nas universidades federais. Então, tem aí algumas conquistas, mas ainda falta muito, porque falta, sim, conquistar realmente o respeito, a igualdade e que seja banido aí o preconceito, né? O preconceito, o racismo, como outros preconceitos que temos na nossa sociedade e que só nos separam. E sabemos que separar não é o nosso caso, porque somos todos irmãs e irmãos e devemos sempre estar unidos e unidas. Então, é isto, o 20 de novembro tem toda essa simbologia, toda essa importância. Queridos e queridas, esta foi a nossa mensagem de hoje. Agradecemos muito e até o próximo, se Deus quiser.
Catarina Labouré. Santa Catarina nasceu na França em 2 de maio de 1806. Depois que a mãe faleceu, Catarina ficou responsável pela educação de seus irmãos mais novos, sendo que ela mesma também era muito menina. Mais tarde, quando se tornou jovem, ela ingressou na Congregação das Filhas da Caridade, fundada por São Vicente de Paulo, com a finalidade de dar assistência aos pobres, doentes, crianças e idosos. Em 27 de novembro de 1830, a vida da santa se envolveu mais estreita e intimamente com os mistérios divinos. Naquela noite, Catarina recebeu a aparição de Nossa Senhora, que ela descreveu com as seguintes palavras: "A Santíssima Virgem apareceu ao lado do altar, de pé, sobre um globo, com o semblante de uma senhora de beleza indizível, de veste branca, manto azul, com as mãos elevadas até a cintura. Sustentava um globo figurando o mundo, encimado por uma cruzinha. A senhora era toda rodeada de tal esplendor que era impossível fixá-la. O rosto radiante de claridade celestial conservava os olhos elevados ao céu, como para oferecer o globo a Deus. Formou-se em torno da Virgem um quadro oval onde, em letras de ouro, se liam estas palavras: Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ouvi então uma voz que me dizia: manda cunhar uma medalha por este modelo. As pessoas que a trouxerem com fé e devoção receberão.